A obra procura oferecer critérios práticos para orientar a conduta de quem atua na vida pública e, ao mesmo tempo, para qualquer pessoa que queira viver com retidão. Cícero organiza a discussão em torno de dois polos que frequentemente parecem entrar em choque: o honesto, ligado à virtude e à honra, e o útil, ligado ao interesse e às vantagens concretas. Ao examinar como escolher entre deveres concorrentes, ele retoma ideias do estoicismo, especialmente de Panécio, mas também imprime um tom romano e cívico ao tema, preocupado com justiça, confiança social e responsabilidade. O resultado é um manual de formação ética que combina reflexão filosófica, aconselhamento e visão de mundo voltada ao bem comum. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, honestidade como fundamento do dever. O primeiro eixo do livro é o honesto, isto é, aquilo que é moralmente correto e digno, independentemente de ganhos imediatos. Cícero trata a honestidade como base da vida ética e como condico para a legitimidade de qualquer atuação pública. A discussa não fica no plano abstrato. Ela serve para orientar decisões em que a reputação, a honra e a consciência entram em jogo. Ao defender que o dever nasce do que é reto, ele apresenta a virtude como algo que organiza a vida inteira, não apenas momentos solenes. Nesse quadro, a retidão não é um adorno, mas um critério de escolha. O autor liga a honestidade a um ideal de caráter capaz de sustentar a confiança coletiva, indispensável para a vida civil. Isso explica por que a obra fala tanto a governantes, magistrados e cidadãos influentes, a moral privada e o impacto público não se separam. Ao insistir que o dever é medido pelo que é digno, Cícero oferece uma régua para resistir a pressões, modas políticas e atalhos oportunistas. Em segundo lugar, as virtudes centrais e a formas qua do caráter cívico, ao tratar do que torna uma vida honesta, Cícero trabalha com um conjunto de virtudes que funcionam como pilares do caráter. Em diálogo com a tradição estoica, ele enfatiza que a retidão não depende de intenções vagas, mas de hábitos e discernimento. A virtude não é apenas autocontrole, nem sua coragem, nem sua inteligência e a combinação de qualidades que permitem agir bem diante de dilemas reais. Essa arquitetura de virtude serve como um mapa para o homem público, que precisa decidir sob pressão, negociar interesses e manter integridade sem cair em rigidez inútil. A formação do caráter aparece como tarefa contínua a aprender a julgar, ordenar prioridades e manter consistência entre discurso e ação. Cícero também sugere que o respeito às pessoas, às instituições e aos compromissos é parte integrante da virtude, porque a vida em comunidade exige confiabilidade. O ideal cívico que emerge é o de alguém firme sem ser brutal, moderado sem ser omisso e justo sem ser ingênuo. Assim, o livro transforma virtudes em critérios operacionais para a convivência política e social. Em terceiro lugar, utilidade e interesse quando conveniente engana. No segundo livro, o foco recai sobre o útil, entendido como aquilo que parece trazer vantagem, proteção ou prosperidade. Cícero não rejeita a utilidade, pois a vida prática exige considerar consequências, recursos e oportunidades. O ponto central é que a utilidade precisa ser examinada com cuidado, porque o que é conveniente no curto prazo pode corroer a confiança e produzir dano coletivo. A utilidade, quando separada da retidão, tende a se confundir com esperteza e oportunismo, e isso destrói o próprio terreno em que vantagens duráveis poderiam existir. A análise é relevante para temas como reputação, alianças, promessas e gestão de interesses ganhos obtidos por meios injustos costumam gerar inimizades. Instabilidade e perda de credibilidade. Ao discutir utilidade, Cícero chama a atenção para a diferença entre o que parece vantajoso e o que de fato é sustentável. A utilidade verdadeira inclui o respeito às normas de convivência, porque sem justiça e confiança, o cálculo de interesse vira conflito permanente. Com isso, o autor ensina a desconfiar de soluções fáceis e a avaliar o custo moral de qualquer benefício. Em quarto lugar, conflitos de deveres é a arte de escolher. Um dos aspectos mais práticos dos deveres é o tratamento dos conflitos morais, quando duas obrigais parecem competir. Cícero parte da ideia de que existe uma hierarquia dos deveres e que, em certas situações, a decisão correta depende de ordenar prioridades. Isso desloca a ética do terreno de regras rígidas para o campo do julgamento prudente. O livro reconhece que a vida pública impõe escolhas difíceis proteger uma relação ou proteger a lei, ser generoso ou ser responsável, ser firme ou ser conciliador. Em vez de oferecer um mecanismo automático, Cícero apresenta critérios ligados à virtude, ao impacto na comunidade e à preservação da honra. Esse enfoque ajuda o leitor a entender que dilemas não se resolvem apenas com intenções, mas com avaliação do que cada alternativa implica para a justiça e para a confiança social. A escolha ética, então, não é mero sacrifício, e sim uma forma de manter coerência entre fins e meios, ao orientar como pesar deveres. Cícero próprio é uma disciplina interior útil para líderes, juristas, gestores e cidadãos que precisam decidir com responsabilidade em ambientes ambíguos. Por último, o aparente choque entre o honesto e o útil. No terceiro livro, Cícero enfrenta o problema clássico, esse o que parece o del contrário ao que é honesto. Essa é a tensão mais frequente na política e nos negócios, onde resultados imediatos seduzem, e a ética pode ser tratada como obstáculo. A contribuição do autor é insistir que o conflito é, em grande parte, aparente, quando a utilidade envolve dano a outros, traição de compromissos ou injustiça. Ela deixa de ser utilidade real, porque mina as condições que tornam qualquer vantagem legítima e duradoura. Cícero, assim, protege a moralidade de ser reduzida a moralismo e, ao mesmo tempo, impede que o pragmatismo vire desculpa para abusos. A ideia de utilidade real inclui estabilidade, confiança e reputação, bens que não se sustentam sem retidão. Essa síntese tem valor pedagógico, ela educa o leitor a reexaminar justificativas que se apresentam como necessárias, mas encobrem conveniência. Para o homem público, o resultado é um critério forte quando houver dúvida. Deve-se preferir o honesto, porque é ele que mantém a dignidade pessoal e o tecido moral da comunidade. Em conclusão, Dos Deveres deve ser lido por quem se interessa por ética aplicada, filosofia clássica e formação moral para a vida pública. Serve especialmente a estudantes de direito, ciência política e administração, bem como a profissionais que lidam com decisões de alto impacto, como gestores, servidores, advogados e líderes comunitários. O benefício principal não é oferecer fórmulas, mas treinar o julgamento, o leitor ganha vocabulário e critérios para distinguir conveniência de retidão, avaliar consequências sem abandonar princípios e entender por que confiança social é um patrimônio político, intelectualmente. A obra vale por mostrar como uma tradição filosófica pode ser traduzida para problemas concretos de conduta e por iluminar dilemas permanentes como conflito de deveres, reputação, justiça e interesse. Ela se destaca entre textos éticos por combinar um ideal de virtude com uma sensibilidade prática voltada ao bem comum, sem reduzir o moral ao utilitário nem útil ao cinismo. Em comparação com manuais modernos de ética, o livro oferece uma perspectiva de longo prazo, em que honra e justiça não são ornamentos, mas condições de qualquer prosperidade estável. Mesmo quando a linguagem pode soar mais densa, a estrutura em três partes torna a leitura guiada e coerente. Se você quiser apoiar Cícero, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!